Bastidores. Conversas com artistas. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas. Apresentação de Sónia Marinho.
Olá, Bastidores apresenta-lhe hoje Ana Gomes, cantora e compositora, que divide o seu mais recente trabalho entre o small jazz e a canção pop portuguesa. O tema que já nos encontramos a ouvir é um dos temas que fazem parte deste novo trabalho e que se intitula Cá Dentro.
Cá ficas sabendo que cá já morri, cá dei-te a minha alma e a vida. Cá foram os dias de gestos de amor, cá hoje te escondes, mas da luz que roubaste cá não podes mais fugir. Dos 9, 14 vivemos e a conta de cá fui eu quem a resolvi. Cá hoje já sai das promessas vazias, num mundo amarelo de frutos de amor, de nome Pilar e Gabriel. Paz, a ti não te assentam num banho de ouro, mas de alma vazia caminhas com quem te convém. Amor eterno e juras de amor, cá igual a tantas que são só jumentas do gozo e do teu prazer. No teu mundo de perfeição também lhe trocaste o nome pelo nome do meu coração. Cá sabem hoje, cá no teu mundo de perdição também trocaste o nome a este pobre coração.
Olá, Ana.
Olá, Sónia. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui convosco. Obrigada.
Desde já, seja bem-vinda ao programa Bastidores da Rádio Alfa. Parabéns pelo seu recente trabalho. Já falaremos dele, mas antes de mais nada, vamos falar um pouco de si. A Ana é compositora, é cantora e começou com 6 anos a mostrar um grande interesse pela música. Descobrir que a Ana já passou por vários estilos musicais até encontrar o seu próprio estilo. Quem, a essa tenra idade, a impulsionou a cantar?
Portanto, eu comecei a cantar então com 6 anos de idade. Na altura, eu acho que o universo conspirou a meu favor, não é? E na época, apesar de eu estar numa escola pública, a minha escola era uma escola um bocadinho especial, na zona de Braga. E na realidade, o que aconteceu é que eu tinha um professor de música que achou que eu tinha um talento particular. Eu, desde muito pequenina, que gostava muito de cantar, cantava solo, estava sempre a cantar em casa. Mas realmente foi esse professor, o professor Jorge Leitão, que acabou por me incentivar. E ele era compositor de músicas infantis, ou seja, a partir daí acabei por pegar nos temas dele e fui passando de palco em palco, não é? Em festivais infantis, um pouco por todo o país, etc. E eu nunca mais larguei a música, nunca mais.
E depois desse impulso, o que é que a fez que seguir a continuar com a música?
Na realidade, Sónia, eu acho que depois, a partir daí, eu nunca me imaginei viver sem música e, portanto, fui conciliando com os estudos, depois também saí naturalmente da escola primária, não é? Continuei os estudos e felizmente tive o apoio dos meus pais para continuar com o estudo da música. Estudei canto lírico, formação musical na época. Portanto, tive aqui uma formação um bocadinho mais clássica, não é? Durante alguns anos, mas a verdade é que eu sempre tive muita, muita, muita vontade de trabalhar com a música ligeira, de conhecer novas sonoridades. Então, acabei por também trabalhar com um produtor brasileiro que me ensinou imenso sobre bossa nova. Depois, acabei por também explorar aqui os meandros do jazz mais tarde um bocadinho, mas também havia aqui uma paixão que eu nutria desde sempre, desde muito pequenina, pelo fado canção. Acho que todos nos lembramos dos grandes sucessos dos Madre Deus, da Dulce Pontes, etc. Então eu acho que durante muitos anos eu fui beber a todas essas fontes, não é? E daí eu ter passado um bocadinho por vários estilos musicais, Sónia.
Oh, Ana, mas na família já tinha alguém que já percorresse a área musical ou já tinha alguma raiz na área musical?
A única pessoa que tinha realmente algum talento ou alguma raiz assim na área musical era o meu avô materno. E, portanto, ele realmente tinha muito jeito, não era profissional de todo, tinha muito jeito, tocava, era multi-instrumentista, mas é a única referência familiar, ou seja, eu saí assim mesmo um bocadinho diferente.
Diferente do resto da família mesmo. Na sua formação musical, houveram vários estilos musicais que estiveram sempre presentes, mas qual foi o primeiro estilo musical que desenvolveu na realidade?
Aquele que eu desenvolvi na realidade e que eu me sentia muito confortável era o fado canção, Sónia. Ou seja, eu nunca realmente, eu sempre gostei muito de fado, no entanto, eu não me identificava, eu pessoalmente, com a minha voz, fazer o tradicional fado, o fado tradicional, não é? O fado de Lisboa, o fado de Coimbra, etc. Portanto, nós conhecemos tocado e cantado da forma tradicional. No entanto, essas influências do fado canção, das novas gerações de fado, realmente vieram influenciar muito o meu crescimento e o meu desenvolvimento como cantora. A verdade é que depois da minha adolescência, ali no início da idade adulta, eu conheci o maestro Uriel Varal, que provavelmente os ouvintes se lembram. Porquê? Porque ele foi durante muitos anos o maestro daquele programa célebre, o Big Show Sick.
O Big Show Sick, exatamente.
Exato, exato. Então, pronto, foi uma pessoa que esteve presente na casa de todos durante muitos anos, não é? E o maestro Uriel era de São Paulo e era alguém que, portanto, era um mestre em bossa nova e sempre achou que poderíamos fazer aqui um projeto conjunto. Passado algum tempo de nos conhecermos, de trabalharmos um momento ou outro esporadicamente, decidimos fazer um projeto chamado Fado in Bossa. Ou seja, pegámos em temas de fado bem conhecidos, mas fizemos-los com uma roupagem completamente diferente, indo buscar aqui o fado canção, transformando-os em fados canção e tendo aqui uma sonoridade mais alegre um pouco, portanto, indo buscar aqui os ritmos da bossa nova brasileira.
Aliás, foi esse o seu primeiro trabalho discográfico?
É verdade, exatamente, Sónia, é isso mesmo. Portanto, a verdade é que o Fado in Bossa, nós começamos o Fado in Bossa, Sónia, essencialmente em bares. Nós queríamos perceber a receptividade do público, não é? Então íamos passando por alguns bares e percebendo se as pessoas gostavam realmente daquilo. E a verdade é que percebemos que em pouco tempo as pessoas pediam mais e pediam se nós tínhamos CDs que pudessem levar para casa porque adoraram a sonoridade, etc, etc. Começamos a convidar alguns outros músicos para estarem connosco e a verdade é que em pouco tempo gravamos, editamos e tivemos muita aceitação realmente por parte do público com este projeto Fado in Bossa, que foi o início do meu percurso a nível profissional. Foi o que deu o impulso para o início, sim, sem dúvida.
E é exatamente um fado em bossa que vamos escutar já de seguida.
Quando ela passa, fancina e cheia de graça, dá sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, e a sorrir por graça a rosinha dos limões. Junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até verem da rua o fim. Com ar gaiato ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Chamam por graça a rosinha dos limões.
Sei que na altura da saída do seu primeiro álbum houve um concerto muito intenso de lançamento. Pode-nos descrever qual o sentimento na altura de subir ao palco nesse momento?
Ah, sim. Quando foi o lançamento do Fado em Bossa, nós fizemos um palco que foi o Teatro Circo de Braga. O Teatro Circo de Braga, como os ouvintes também saberão, alguns ouvintes certamente, é uma das... Ora bem, tenho aqui várias componentes importantes.
É uma das salas mais bonitas do país.
É que é realmente uma das salas mais bonitas do país, sem sombra de dúvidas, portanto é uma sala imponente. E depois, curiosamente, tem uma carga emocional para mim muito forte, porque é a minha cidade, não é? E foi o primeiro palco que eu pisei quando era criança, naquela época em que estava na escola primária, não é? E em que o professor me incentivou a cantar, e o primeiro solo em público que eu fiz foi precisamente naquele palco. Depois o teatro fechou, esteve em obras durante muitos anos e de requalificação, e a regressar, portanto, abrindo ali o nosso Fado em Bossa, a edição física foi precisamente no Teatro Circo de Braga, foi realmente muito, muito emotivo, a sala estava cheia, né? Eu acho que nós temos sempre esse receio, não é? Quando vamos para todos os artistas, acho eu, não é? Quando vão para salas grandes, querem saber se a sala está composta, não é?
Isso aumenta a ansiedade, o nervosismo?
Aumenta sempre, eu acho que sim. O espetáculo ao vivo é a confirmação do nosso trabalho, não é? Para
Exato.
O público. Então, termos realmente a sala cheia é a confirmação de que o nosso trabalho tem valor, de que aquelas pessoas realmente estão ali para nos ouvir e porque apreciam o nosso trabalho. Isso é o maior reconhecimento que um artista pode ter.
Tem participado ao longo dos tempos em outros projetos com grandes profissionais da música, como por exemplo o projeto Bolha.
O projeto Bolha é um projeto que surgiu precisamente na época da pandemia. Portanto, estávamos todos em casa e há um... que certamente também conhecem de outros projetos musicais. Há um amigo que é o Hugo Torres, que realmente já há muito tempo que nós falávamos em fazer algo em conjunto. Então, nessa época, tão estéril, não é tão triste, fazíamos videochamadas e perguntávamos então o que é que nós vamos fazer em conjunto. E eu mostrei-lhe algumas coisas, rascunhos de músicas que tinha, e ele exatamente a mesma coisa, e nós dissemos, não, nós temos que fazer um projeto de coração, um projeto que realmente tenha aquilo que nós somos, músicas originais, músicas nossas, e que nós queremos muito mostrar ao público, mas que queremos em conjunto. Ou seja, entretanto, imediatamente percebemos que precisávamos de uma singularidade a nível musical e fomos buscá-la ao Cristiano Martins, porque ele é acordeonista, E o Hugo, portanto, para além de tocar piano, também canta comigo juntamente essas músicas. E do projeto Bolha surgiu o primeiro tema, o tema Bailarina, da minha autoria e do Hugo. E portanto, pegamos nesse tema, fizemos um videoclipe e pensámos, ok, agora seja o que Deus quiser, gostámos imenso do tema. E as coisas correram muito bem, de tal forma que a nossa RTP tomou conta, digamos, apadrinhou aqui um bocadinho este projeto e levou-a, portanto, e eu penso que ainda hoje está a passar na RTP Internacional, RTP África, etc. Portanto, tem passado muitas e muitas vezes aqui o vídeo da nossa bailarina, que é um tema realmente muito especial, e o projeto Bolha irá ter brevemente mais um tema lançado também para o grande público.
O primeiro álbum foi Fado em Bossa e o segundo álbum foi O Balanço, mas há uma grande diferença entre estes dois trabalhos. E neste segundo trabalho, neste segundo álbum, trabalhou com um grande compositor, que é o nosso querido Tosé Brito. Como é que surgiu esta parceria com o Tosé Brito?
Foi muito engraçado, porque isto é tudo muito natural, não é? Vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. Então, imaginamos, quando eu estava na altura, portanto, a promover ainda o Fado em Bossa, não é? Eu tive a oportunidade de conhecer o Tosé Brito, como diretor e administrador da Sociedade Portuguesa de Autores, e desse contacto surgiu então uma afinidade, ou depois uma amizade, não é? E dessa amizade então surgiram longas tardes de conversa, de partilha sobre música, e eu pensei que estaria então perfeitamente em condições de fazer aqui um trabalho muito especial, que seria, ainda não me atrevendo à autoria na época, mas trabalhando com um dos maiores autores deste país, não é? Eu estou com o Tosé Brito, e ele disse-me que seria fenomenal gravar temas dele. Então andamos a fazer uma pesquisa enorme, imensa, nos temas que ele tem, nos imensos temas que ele tem. E, portanto, daí surgiram temas para um álbum chamado Balanço, e foi aí também que eu decidi, ok, vou então, neste momento, vou atrever-me aqui num campo que eu tanto gosto e que ainda não me atrevi, que é o do jazz.
E mesmo neste último trabalho, Tosé Brito também tem a sua parceria num dos temas, que é o Meu Amor.
Meu Amor é um tema de Tosé Brito que tem particular importância para mim, porque foi especialmente escrito para este EP.
Esse tema vamos ouvi-lo mais para diante e vamos voltar a falar nele, mas para além do seu trabalho a solo, dos projetos onde está inserida, e aproveitando toda a formação que tem, a Ana também é uma vocal coach, ou seja, é uma professora de canto, para ser mais específico.
Sim, exatamente, portanto eu dou aulas de canto a algumas crianças e adultos. E porquê que eu digo vocal coach também? Porque realmente há um suporte um bocadinho geral a nível do apoio artístico, digamos.
Até inclusive existe alguém em especial que a Ana Gomes aprecia imenso, uma das suas alunas, que faz todo o sentido ser uma coach para ela.
Exatamente, portanto eu tenho agora uma menina muito pequenina.
Com que idade?
7 anos,
e já está assim na onda do jazz. É que não é fácil, não é fácil uma criança tão pequenina já se interessar pelo jazz.
E pelo jazz, pelo canto, pela aprendizagem, não é? Porque depois nós ficamos sempre na dúvida, ok, mas será que é mesmo isto? Será que estamos a exagerar aqui um bocadinho a nível de conteúdos?
E não só, e eu acho que até também que ficamos a pensar um pouco, será que ela faz isto porque ela quer, porque ela gosta, ou será que está a ser influenciada?
Eu tenho sempre essa questão comigo, sempre.
Mas nota-se bem quando alguém está a ser influenciado ou quando alguém está porque realmente gosta, não é?
E ali há muito gosto, sem dúvida. Ela tem muito gosto. E eu acho que em breve, doutora, irão também ouvir falar sobre esta menina.
Ao longo da sua trajetória musical, já fez muitos concertos, escreve, compõe muitos temas, mas existe um tema conhecido, que é o que vamos ouvir já de seguida, para o programa Quem Quer Casar com o Agricultor.
É verdade, foi muito giro.
Fale-nos um bocadinho sobre esse tema.
Foi um tema que eu escrevi numa altura muito engraçada, Sónia. Portanto, eu tinha vindo, o Balanço foi um disco muito, muito específico, feito para, em português, com temas do José Brito, mas realmente transformados por um jazz ligeiro que nos conduz para um ambiente mais intimista, mais fechado. E eu senti muita necessidade de seguida de valorizar um pouco também as minhas composições e arriscar na composição. E ao arriscar na composição, eu tinha muita coisa na gaveta, mas não tinha realmente aqui não tinha uma força suficiente, não é? Porque me dissesse, ok, os temas são suficientemente bons para avançarmos para uma edição, não é? Porque acho que o artista tem sempre estas inseguranças, não é? E na realidade surgiu a ideia de criar aqui um tema que fosse mais para o público. Curiosamente, porque a composição vem mesmo assim, não é? Eu estava a deixar o meu filho na escola, quando ouvi uma frase muito gira de uma auxiliar a dizer, meu Chiquinho lindo, a chamar por uma criança, e eu fiquei com aquilo. Entretanto, mal entrei no carro, eu comecei a compor e gravei no telemóvel aquilo que estava ali na minha mente, meu chiquinho lindo, e acabou por sair, portanto, numa fase muito engraçada da minha vida, um tema muito giro, que fala assim de um amor jovial, que fala sobre um amor até inocente, um amor campestre, um amor, se calhar, mais à moda antiga, não é? De alguém que está apaixonado por outro alguém, mas é algo platónico, é algo que não se concretiza, não é? E portanto, saiu este meu Chiquinho. Curiosamente, depois a SIC acabou por adotá-lo para o programa Quem Quer Casar com um Agricultor, para a personagem do Chico.
Vamos então ouvir o tema O Meu Chiquinho e regressamos já de seguida para continuar a nossa conversa aqui com Ana Gomes.
Meu Chiquinho lindo, lindo Chiquinho, anda cá ao bairro para ver-te passar. Bate à minha porta e deixa um sorriso, que esse teu jeitinho faz-me corar. Solta um suspiro sempre que cá vens. Grito aos quatro ventos, sou tua refém. E quero muito num corpo com vida, cheio de paixão. Meu Chiquinho lindo, lindo Chiquinho, não olhes para elas que fico a pensar, que esse teu sorriso afinal é do mundo. Não te faz embora, fico a sonhar. Solto um suspiro sempre que cá vens. Grito aos quatro ventos, sou tua refém. E quero muito mais da tua atenção. Chiquinho lindo, lindo Chiquinho, anda cá ao bairro para ver-te passar. Bate à minha porta e deixa um sorriso, que esse teu jeitinho faz-me sonhar.
Este tema que acabamos de ouvir tem uma história, porque liga mesmo diretamente ao seu lado maternal.
É verdade.
Pois tinha acabado também de ser mãe há relativamente pouco tempo. Quando escreveu. Ao longo da sua trajetória musical, muitos palcos foram por si percorridos. Qual foi o concerto que mais a marcou?
O concerto que mais me marcou, sem dúvida, foi o EDP Cool Jazz em Oeiras. Porque apesar de eu já ter atuado algumas vezes, não é? no estrangeiro, mas ainda assim, estar no meu país e estar a fazer um concerto no mesmo dia que Marisa Monte, Carminho, trouxe-me realmente aqui uma validação daquilo que eu vinha fazendo, não é? E foi realmente o concerto mais marcante, onde estavam 7 mil pessoas a assistir. Foi um concerto muito intenso, ao mesmo tempo muito relaxante, num palco muito grande, mas muito confortável, extremamente confortável, e que o público, em que se sente um calor completamente diferente de um público numa lógica de festival, apesar de eu adorar a lógica das salas e das salas até mais íntimas, porque acho que se consegue fazer coisas maravilhosas com o público, não é? A interação com o público é fundamental, mas ainda assim foi realmente o concerto que mais me marcou, foi a EDP Cool Jazz.
E neste tempo de pandemia, sei que não tem sido fácil para nenhum artista e para todos aqueles que vivem do mundo do espetáculo. Como é que foi com a Ana Gomes? Aproveitou para compor e preparar este novo trabalho ou viu-se obrigada a fazer outra coisa?
Aproveitei, sim, sem dúvida, para compor, sem sombra de dúvida. Curiosamente, eu acho que este tempo foi muito estéril e também de bastante dor e sofrimento, de certa forma. E, portanto, acabou por dar ferramentas também para a composição, não é? Ou seja, há aqui assim um lado positivo nisto tudo, não é?
Um lado de criação.
De criação, exatamente. A verdade é que, entretanto, portanto, eu como estava efetivamente só a trabalhar na música, entretanto, e como tenho formação em musicoterapia, também trabalho com musicoterapia neste momento, ou seja, durante esse período dediquei-me também ao campo da musicoterapia e neste momento também faço a musicoterapia, que é um trabalho que eu adoro e, portanto, que também com alguns públicos também vou trabalhar nesse campo, sim.
Tudo o que faz é mesmo em torno da música. Nota-se a paixão, aquele amor mesmo pela música e pelo que faz, e isso realmente é muito bom. E neste momento, como é que estão a ser agendados os concertos para este ano?
Pronto, para este ano, felizmente já temos alguns concertos agendados, o lançamento do 1.11 está a ser realmente surpreendente e, portanto, neste momento estes espetáculos vão ser feitos então com o trio, não é? Com o trio de jazz, portanto vão fazê-los com piano, contrabaixo e bateria. São espetáculos que vão ter este 1.11, mas vão ter também outros temas, como o meu Chiquinho, como os fados do Fado em Bossa, portanto vamos voltar a revisitar tudo isso porque faz parte de mim, da minha carreira, da nossa cultura, porque a interação com o público é fundamental, sem dúvida, e porque os nossos temas são essenciais, mas tudo isto é uma história, não é? E eu gosto de pensar no meu espetáculo como uma história que é um bocadinho do nosso Portugal, porque eu canto sempre em português, gosto muito de música inglesa e estrangeira, mas acabo por, para mim, cantar sempre na minha língua, porque me faz mais sentido. E curiosamente, muitas vezes com públicos estrangeiros, eles até nem percebem o que nós dizemos a cantar, mas sentem.
Sentem, é verdade. É verdade, eles sentem. Este novo trabalho já se encontra disponível nas plataformas digitais, mas este EP tem um nome muito peculiar, ele chama-se 1.11. Porquê?
É uma data também particularmente importante para mim, mas acima de tudo, Sónia, eu quis fazer aqui um bocadinho uma correspondência, porque realmente este EP é o primeiro trabalho em que eu digo é de autoria. Temos o Tosé Brito comigo, que faz todo sentido, não é? Como autor. Temos também o Zé Paulo Ribeira, que também faz sentido, que é o pianista que me acompanha, que me ajudou a produzir aqui os temas. Mas é o primeiro trabalho de completo de autor que eu edito. É o primeiro trabalho em que eu consigo pôr o meu cunho jazzístico, mas muito pessoal, portanto, mais voltado também para o pop português. É também um trabalho em que eu acabo por me soltar a nível como intérprete, no fundo, também. E é um trabalho que realmente saiu absolutamente da alma e do coração, por isso...
Resumindo, é a Ana Gomes.
É a Ana Gomes. Então eu acho que é o primeiro de, pelo menos de um período, ou seja, talvez 11 EPs, talvez 11 trabalhos, mas é um de alguma coisa.
Este trabalho inclui, para já, este EP inclui 4 temas, um deles já ouvimos no início da nossa conversa, que é o Cá Dentro. Depois tem mais 3 temas, mas não foram os primeiros produzidos, ou seja, não foram os primeiros que foram pensados para este trabalho.
É verdade, porque realmente, Sónia, eu tinha e tenho algumas coisas escritas, curiosamente, Sónia, algumas coisas escritas que estão lá na gaveta, não é? E que foram ficando. E eu pensei, ok, depois do balanço, talvez em 2019, fim de 2019, edite algo, talvez no fim de 2020, porque depois meteu-se a pandemia, não é? E a verdade é que depois, quando veio a pandemia, então, o que aconteceu é que eu acho que este período, o tal período estéril, de maior drama, digamos assim, drama interno, não é? Acabou por se proporcionar à composição de temas que me agradam mais hoje, que são estes, do que aqueles que já estavam previstos.
Mas que ainda vão entrar.
Exatamente, que eu espero que entrem e que, se tudo correr bem, no final do ano estamos a gravar novamente e aí poderá ser lançado então um álbum físico, onde entrará este EP e os restantes temas.
Antes de mais, vamos voltar à música e desta vez com o tema A Ferro e Fogo, que também faz parte deste novo trabalho de Ana Gomes. Mas continua à escuta, porque daqui a pouco continuaremos a descobrir mais desta talentosa artista. Fica então com A Ferro e Fogo.
Marca a ferro e fogo o coração. Nesta vida só se mente uma vez, alma doente. A segunda só caiu quem quis. Marca ferro e fogo o coração. Mas resmindo o teu sabor, tu puseste sal calor, mas fugiste daquele lugar. E o tempo em que vivemos, em que fomos tudo verdade, e hoje num olhar sedento tu me dizes.
Conversas com artistas.
Para além destes dois temas, ainda temos o tema Meu Amor, cujo autor é José Brito, e depois tem o tema Liberdade, com um pouco de diferentes, são, ou melhor, estes temas são um pouco diferentes uns dos outros, mas sempre com uma base de small jazz.
O Meu Amor, curiosamente, eu acho que quem conhece o repertório de José Brito, ao escutar o tema Meu Amor, é o tema mais melancólico do EP, é o tema mais profundo, mais triste, talvez.
Vai logo identificar que é um tema de José Brito.
Eu acho que sim, tem o smooth jazz como roupagem musical, mas vai identificar pela sonoridade. Na realidade, ao escutarmos o Meu Amor, acho que nos remete até para aquela bossa nova antiga do Brasil, dos anos 50. Vai muito buscar essa sonoridade. A Liberdade foi um tema composto por mim. Curiosamente, eu estava numa onda de ouvir muito aquele jazz latino.
Sim.
Então foi muito engraçado porque, sem querer, eu acabei por compor a Liberdade e depois, ao escutar, ao passar a informação à produção, ao passar também a mensagem, acabou por ser passada muito, uma mensagem sonora, não é? Não falando só da letra, porque a letra é portuguesa, mas a mensagem sonora acabou por ir buscar realmente esse jazz latino. Daí que eu digo que são muito distintas, não é? Porque
exato,
realmente, o Meu Amor tem aqui José Brito completo e tem um pouco daquela bossa nova bem antiga do Brasil, e o Liberdade vai buscar realmente aquele jazz latino e poderia perfeitamente ser um tema que estivesse a tocar na Venezuela ou na Argentina.
Que colava perfeitamente.
Eu acho que sim, colava perfeitamente.
Não vamos então perder mais tempo e vamos então escutar este o primeiro tema de que falei, que foi o tema Meu Amor, que é interpretado por Ana Gomes e escrito por José Brito.
Meu amor, não me mintas, por favor, só para evitar a dor que sabes irás sentir. Meu amor, não me tentes esconder. Por favor, o tempo do nosso amor. hoje amanheceu inverno.
Agora que este trabalho saiu e que se encontra em divulgação, em que plataformas digitais podemos encontrar?
Então, podem encontrar o meu trabalho disponível no YouTube, podem encontrar no iTunes, no Spotify, no Amazon, ou seja, todas as plataformas de música digitais. Podem também no SoundCloud, portanto, em todas as plataformas digitais de música, ele está disponível. É fácil acesso, basta colocar em Ana Gomes 1.11 e aparece imediatamente, e podem também seguir-me através das redes sociais, que ajuda também a encontrar depois os links para aceder a todo o trabalho.
Então não perca tempo e pode pesquisar já a página de Ana Gomes no Facebook ou então ouvi-la através destas plataformas digitais. Oh, Ana, vamos voltar outra vez ao tema dos concertos. A Ana tem algum ritual que faz antes de subir ao palco?
Eu gosto de estar sozinha, Sónia, não consigo estar com ninguém antes de subir ao palco. Gosto muito de estar com os meus músicos, estou com os meus músicos, estou a conviver, não consigo comer antes de subir ao palco, não é? Acho que é normal, mas a realidade é que aqueles 20, 30 minutos antes de subir ao palco eu não consigo estar a ouvir ninguém, digamos. E torna-me um bocadinho chato.
Estamos quase na final da nossa entrevista, mas eu ainda quero descobrir mais algumas coisas em relação à Ana. Há algum tema que a tenha marcado mais ao longo da sua vida?
Algum tema musical?
Sim, algum tema musical. Ou seu ou de outro artista. É um tema que a tenha mesmo marcado e que você neste preciso momento se lembre, assim, de repente.
De repente, lembro-me de um tema que eu interpretei do Tose Brito. Eu acho que é a música que eu mais gosto de cantar, isto é engraçado, que é o Já Se Faz Tarde Vai, que é do álbum Balance, e que é um tema que eu, quando o cantei, estava bonito, mas acho que cada vez que eu canto, o interpreto de forma diferente sempre, e mais sentidamente. Acho que é de uma beleza a história, acho que é de uma beleza extrema.
É daquele estilo de artista que canta os temas só porque os compõem para si, ou tem que os sentir mesmo para poder interpretá-los?
Tem que os sentir, Sónia, porque se não os sentir, o que acaba por acontecer é que eu mais tarde ou mais cedo vou tirá-los do repertório do espetáculo.
Uma última questão e uma última curiosidade da minha parte. Se eventualmente não tivessem verdade pela arte da música, o que é que gostava de ter sido?
Ai, que linda pergunta, Sónia, não sei. E agora?
Confundo os meus convidados desta forma mesmo. Se eventualmente não tivessem verdade pela área artística, pela parte musical, o que é que gostava de ter na sua vida?
Ah, eu gostava de ser astronauta.
Astronauta? Gostava de viajar até à Lua.
Sim, portanto, tinha de ser assim qualquer coisa. Astronauta ou trabalhar assim na NASA, qualquer coisa assim, ter estudado física, assim uma coisa.
É porque ir até à Lua, gostava de viajar até à Lua.
Gostava de ir até à Lua, assim, estudar aí o universo.
Mas sente que como artista, muitas das vezes, faz exatamente essa viagem até à Lua sem sair do sítio?
No fundo é, não é? É não viver assim tanto com os pés na Terra, não é?
Eu acho que sim.
Também acho.
Ana, adorei esta conversa consigo.
Um prazer muito grande, muito obrigada.
Obrigada por nos ter dado o privilégio da sua companhia aqui nos bastidores.
Obrigada eu.
Desejo o maior sucesso para o seu trabalho e espero em breve que nos possa brindar com um concerto seu, ou então com um álbum completo, que esperemos que saia até ao final do ano, daí assim espero.
Muito obrigada, Sónia. Obrigada por tudo.
Obrigada. E assim terminamos o nosso programa de hoje com o tema Liberdade, interpretado por Ana Gomes, mas não perca, na próxima semana voltamos com mais um Bastidores aqui na Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Num dia fui menina e vivi, outro por sofrer amanheci, e quando dei por mim eu já vivia, só contigo dentro de mim. Um dia fui mulher e no prazer perdi-me nos teus braços para morrer, mas não que só me queres perder. Ai, solidão, ai, solidão. estarei no teu lugar vazio, me recolhi no molho de espinhos da roseira que um dia foi a nossa ousadia. O preço do amor é tão maior, a cura por inteiro deste ardor. Mas tu desapareceste e tal como prometeste, não sobrou nenhuma flor.
Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marinho. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas.